Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta edição. Homem é preso após arrastar e atropelar ex-mulher. Vigilância sanitária constata reutilização de material cirúrgico em hospital de Maringá. Tribunal Regional Eleitoral caça mandatos dos deputados Ricardo Barros e Jonas Guimarães. Os parlamentares vão recorrer da decisão. Verba de ressarcimento dos deputados estaduais do Paraná terá reajuste anual e as notas fiscais dos gastos serão publicadas no portal da Assembleia. E na segunda reportagem da série Outubro Rosa, hoje o assunto é o tratamento. Com o avanço da medicina, as chances de cura aumentaram. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 22 de outubro de 2019. Fique bem informado. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Depois de uma segunda-feira chuvosa, o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões paranaenses nesta terça-feira. Em Apucarana e Porecatu, no norte do estado, faz 26 graus. Em Paranavaí, a máxima chega a 33 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 26. E em Curitiba, as temperaturas variam entre 14 e 18 graus. Um homem foi preso em Sarandi, no norte do Paraná, após arrastar e atropelar a ex-mulher nesta segunda-feira. Câmeras de segurança registraram a ação. A mulher aparece na porta do carro quando o motorista arranca com o veículo. A vítima segue junto com o carro por alguns metros, até que cai na rua e é atingida por uma das rodas. O homem que conduzia o veículo foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A mulher foi socorrida e ainda não teve o estado de saúde divulgado. A Vigilância Sanitária do Estado constatou a reutilização de material cirúrgico no Hospital Municipal de Maringá, no norte do estado. Essa situação é considerada crime. Vamos a Maringá agora com a repórter Luciana Penha, que tem mais informações. Luciana.
Olá, David. David, a Vigilância Sanitária Estadual constatou reutilização de material cirúrgico no Hospital Municipal de Maringá. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Saúde Municipal divulgou uma nota em que condena a prática constatada pela Vigilância numa cirurgia no Hospital Municipal durante uma fiscalização de rotina. Segundo a nota, a Secretaria vai apurar as circunstâncias em que houve essa reutilização de material cirúrgico, o que considera um crime contra a saúde pública. O caso envolve um prestador de serviço, ou seja, um médico terceirizado, um urologista. O contrato de prestação do serviço foi rescindido. Ainda de acordo com a nota, é rotina que o médico use instrumentos próprios em cirurgias, mas estes materiais devem ser descartados após a cirurgia. O Hospital Municipal, David, adota um controle dos protocolos em atendimento médico. Uma apuração interna já foi instaurada e, de acordo com uma outra nota divulgada agora há pouco pela Prefeitura, a Procuradoria Jurídica registrou uma queixa contra esse médico. David.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Só para complementar as informações da Luciana, a investigação foi iniciada pelo Ministério Público e é sigilosa. Por 3-2, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cassou na tarde desta segunda-feira os mandatos do deputado federal Ricardo Barros, do PP, e do deputado estadual Jonas Guimarães, do PSB. De acordo com a assessoria de comunicação do TRE Paraná, o motivo das cassações foi o comparecimento dos políticos a um jantar, que era uma suposta festa de aniversário, em Barbosa Ferraz, no centro-oeste do estado. O Ministério Público Eleitoral entendeu que este fato, a presença dos parlamentares no evento, ocorrido no ano passado antes das eleições, entendeu como uma tentativa de compra de votos. Em um primeiro momento, os deputados não perdem os mandatos por causa do efeito suspensivo dos recursos. O deputado federal Ricardo Barros afirmou que vai recorrer da decisão ainda nesta semana.
A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cassar o meu diploma por ter participado de um jantar em Barbosa Ferraz, feita por maioria dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral, será objeto de recurso nosso. Me manterei no mandato até o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Estou absolutamente tranquilo. Não é a primeira vez que nós sofremos esse tipo de revés e vamos continuar lutando para servir a comunidade, que é a nossa função e como deputado federal pelo Paraná.
A defesa do deputado Jonas Guimarães informou que ele está convicto de que a decisão será reformada pelo Tribunal Superior Eleitoral, abre aspas, no sentido de confirmar a verdade material dos fatos, pois não existe nos autos quaisquer indícios de irregularidade cometida durante o processo eleitoral, fecha aspas. Cumprindo uma recomendação do Ministério Público do Paraná, a Assembleia Legislativa fez mudanças nas normas para o controle do ressarcimento de despesas dos deputados. Os parlamentares também vão ter que publicar integralmente as notas fiscais dos seus gastos no portal do Legislativo.
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, afirmou nesta segunda-feira que a mesa diretiva emitiu uma normativa para estabelecer as regras para controle do uso das verbas de ressarcimento dos deputados estaduais. A medida é parte de uma recomendação administrativa do Ministério Público do Estado, que estabeleceu prazo para que a Casa Legislativa adotasse uma série de adequações para trazer mais transparência ao uso deste recurso. Segundo o presidente Traiano, as definições vieram para sanar os questionamentos que fazem parte de uma cobrança de algumas ONGs que acompanham as contas do Legislativo.
E, portanto, nós definimos isso no entendimento para não deixarmos qualquer possibilidade de questionamento. Mas o objetivo principal é esse alinhamento, né, cumprindo uma recomendação do Ministério Público. Isso não significa dizer que é uma imposição do Ministério Público, pelo contrário, porque nós discutimos isso, havia o interesse total da Assembleia de definitivamente podermos, enfim, resolver esse problema que há tempo vinha sendo cobrado, não pelo próprio Ministério Público, mas por ONGs que acabaram acionando os senhores deputados.
De acordo com o MP, foram identificadas inconsistências na prestação de contas dessas verbas de alguns deputados e ainda que o portal da transparência da Alep não estava divulgando todos os dados referentes às despesas ressarcidas. Segundo o deputado Ademar Traiano, este ponto já teria sido resolvido no início do ano.
A publicação ocorria no portal de transparência, colocava seu nome da empresa. As notas realmente não estavam sendo publicadas, mas a partir de agora, já de janeiro deste ano, se não me falha a memória, já vinha sendo publicado e nós vamos publicar integralmente também. Isso faz parte desse novo projeto de resolução. Tudo que vai acontecer em relação à verba de ressarcimento estará no portal de transparência.
Ainda foi alterada a resolução sobre as viagens dos deputados, que agora precisam escolher entre receber diárias ou verbas para alimentação.
No projeto de resolução, há uma questão que é incontroversa, a questão de diárias, que daí substitui a possibilidade de alimentação da própria permanência do parlamentar em hotel no interior. Ele vai optar por receber uma diária ou por uma verba de alimentação que tem um limite de R$ 2.700 mês. Mas a nota fiscal nunca pode exceder ao valor de R$ 208. Então a gente estabeleceu critérios muito específicos para que não tenhamos nenhuma dúvida, e não apenas em relação à verba de alimentação, em todos os demais itens. E isto foi construído no entendimento.
Cada parlamentar pode gastar por mês até R$ 31.470 em despesas relacionadas à atividade do mandato, desde a alimentação até materiais impressos, por exemplo. Os gastos podem ser feitos desde que se apresentem notas fiscais à Assembleia. Se o político não utilizar integralmente a verba naquele mês, o saldo acumula para o próximo. A sobra só não fica disponível de um ano para o outro. Durante o ano, os deputados têm direito de gastar mais de R$ 20 milhões em verbas de ressarcimento. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
O governo do Paraná anunciou que duplicações, viadutos e trincheiras vão ser feitos com recursos do Acordo de Leniência com a Rodonorte. São 12 obras ao longo do trecho concedido à concessionária.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta segunda-feira as 12 obras que vão ser feitas com R$ 365 milhões liberados pelo acordo de leniência firmado pela concessionária CCR Rodonorte e o Ministério Público Federal. O acordo foi firmado em março deste ano, depois que a concessionária foi alvo da Operação Integração, que apurou atos de corrupção entre agentes públicos e as 6 concessionárias de rodovias que atuam no anel de integração. A Rodonorte reconheceu o pagamento de propinas para conseguir mudanças contratuais, atos de corrupção e lavagem de dinheiro desde 2000. O acordo prevê que a empresa pague, a título de reparação de danos, R$ 750 milhões até o final da concessão, sendo R$ 365 milhões para obras e outros R$ 350 milhões para arcar com a redução em 30% da tarifa de todas as praças de pedágio por ela operadas, medida em vigor desde abril. Houve ainda o pagamento de multa para o Estado no valor de R$ 35 milhões. O governador afirmou que a escolha do pacote de obras foi técnica e levou em consideração questões como segurança de usuários e pedestres, fluxo de veículos e mobilidade.
Uma vitória para o Estado, para o povo do Paraná, e todas essas obras foram selecionadas para justamente diminuir a violência nas estradas, é recuperar o tempo perdido, né? O mal não é o pedágio existe no mundo inteiro, o mal é o preço e as obras que não aconteceram. Ganha muito o Estado do Paraná, são obras que, além de salvar muitas vidas, vão melhorar a logística do Estado. Nós temos que lembrar que o Paraná dobra de tamanho o agronegócio a cada 10 anos. Então nós temos que preparar o Estado para poder ter uma melhor infraestrutura.
Após 11 reuniões entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná e a Rodonorte, ficaram combinadas 12 ações. Ao todo, as obras incluem 8 interseções de nível com viadutos, trincheiras e passagens e cerca de 30 quilômetros de duplicações nas rodovias, sob responsabilidade da empresa. Várias obras estavam previstas no contrato inicial de concessão firmado pelo governo do Paraná em 1997, mas não foram feitas. Repórter Priscila Paganotto.
A seguir, Paraná deve abrir mais de 5 mil vagas temporárias até dezembro. E na segunda reportagem da série Outubro Rosa, hoje o assunto é o tratamento. Você vai conhecer a história de uma mulher que conseguiu vencer o câncer de mama. Então não saia daí.
O Paraná em Rede volta já.